Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2 – Reformas Radicais. Havia bem 10 dias que o Major Quaresma não saía do casa. Na sua meiga e sossegada casa diz, Cristovão enchia os dias da forma mais útil e agradável mais necessidades do seu espírito e do seu temperamento. De manhã, depois da toilette e do café, sentava-se no divã da sala principal ao e lia os jornais. Lia diversos, porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria. Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo, e embora estivesse de férias, para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo 9:30 da manhã. Acabado o almoço, dava umas voltas pela chacara, chacara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a papitanga e o cambonho os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico. Conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há 30 anos, sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outras, o major continuava com o pensamento preso nas troblezas ou nas problemas que o preocupavam ultimamente. Após uma hora ou menos, voltara à biblioteca e mergulhava as revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas cartas de Nuno Brega, nos anais da biblioteca, no Von den Steen, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios. Não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos, não só no tocante à língua, que já quase falara, como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos. Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando-se um sistema de cerimonias e festas que se baseiam nos costumes nossos selvicolas e abrangesse todas as relações sociais. Para bem se compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o major, depois de 30 armas de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil para o primeiro país do mundo, e o seu grande amor à pátria, eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma era a sua opinião. A grande pátria do querido cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo, o que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não fluctuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham elas dissipado, antes se transformaram em seres após tomar a parte na folia do tangolomango, numa festa que o general dera em casa. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças, cantigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar a maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, general, lembrava-se ter visto tais cerimonias na sua infância. Dona Maricota, mulher, até ainda se lembrava de uns rios de reis, e os filhos, 5 moças e um rapaz, viram-na ao pretexto de festas, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era pouco, os seus espíritos pediam coisa mais plébia, mais característica e extravagante. Mas ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte, por ocasião do aniversário de sua praça. Em casa do general era assim. Qualquer aniversário tinha sua festa, de forma que havia bem umas 30 por ano, não contando domingos, dias feriados e santificados em se dançava também. O major pensara até lhe pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento. Aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? Alguém o lembrou a tia Maria Rita, uma preta véia que morava em Rífica, antiga lavadeira da família Albernaz. Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados, por uma linda e cristalina tarde de abril. O general nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando. Nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Forra sempre ajudando-me, ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escripturário, almoxarife, e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de secção, e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai, para ele a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altisonante título de general, que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Tuxenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem placido, medíocre, bonachão, cuja única preocupação era casar as 5 filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho no filho nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil de onde em onde, contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Foi em Lomas Valentinas, dizia ele. Se alguém perguntava, o general assistiu à batalha? Ele respondia logo. Não adoeci e vim para o Brasil nas vésperas. Mas soube pelo camisão, pelo Venâncio que a coisa esteve preta. O bonde que os levava até a Vila Maria Rita percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Ia pelo Pedregulho, uma velha porta da cidade, antigo termino de um picadão que era Minas, se esgalhava para São Paulo, e abria comunicações com o curato de Santa Cruz. Por aí, encostas de bestas vieram ter ao rio o ouro, o diamante de Miminas e ainda ultimamente os chamados geneiros do Paz. Não havia ainda 100 anos que as carruagens de El Rei Dom João VI, pesadas como naus, abalouçarem-se sobre as 4 rodas muito separadas, passavam por ali para irem ter ao longico Santa Cruz. Não se que pode crer que a coisa fosse lá muito imponente, a corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado. Não obstante os soldados remendados, tristemente mampangarês desanimados, o prestito devia ter a sua grandeza, não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Entre nós tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas, quase quadradas, e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos anos, menos de 50. Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo sem reminiscências e foram até o ponto. Antes perlustraram a zona do Duffy, uma pequena porção da cidade onde se amontoam cocheiras e codelarias de animais e corridas, tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panoplias de chicotes e outros emblemas hípicos, nos pilares bortões, nas almofadas das portas, por toda parte onde tais distintivos fiquem bem dêem na vista. A casa da velha preta ficava além do ponto, para as bandas das estação da estrada de ferro Leopoldina. Passaram pela lá estação, sobre um largo terreiro, negro de monha de carvão de pedra, medas de lenha e imensas destulhizacos de carvão vegetal se acumulavam, mais adiante um depósito de locomotivas, sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão. Apanharam afinal o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco e por isso se podia andar por ele. Para além do caminho, estendia-se a vasta região de mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até o fundo da Bahia e, no horizonte, morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pespesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira e um sambaqui a fazer-se para gaudio de um acho logo de futuro remoto. À esquerda crescia um mamoeiro e bem junto à serra, e do mesmo lado via num pé de arruda, bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. A que desejam? Disseram que queriam ir aproximar-se. A moça gritou para o interior da casa. A vovó estão aí dos moços que querem falar com a senhora. Entrem, façam o favor, redisse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telha vã, pelas paredes. Velhos chumos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas assim até 2/3 da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha, havia um retrato de Vitor Emanuel, com enormes bigodes em desordem. Um chromo sentimental de folhinha uma cabeça de mulher em posição de sonho parecia olhar um sastre. Jobab está ao lado. No alto da porta que levava ao interior da casa, uma lamparina, numa cantoneira, enchia de fuligem a Conceição de louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de rendas, mostrando o peito descamado, enfeitado com um colar de miçangas de duas voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha, com a mão esquerda pousada na perna correspondente. — A boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou, o não me conhece mais? Sou o general, o coronel Albernaz.
— É só coroné.
— É quanto tempo?
— Quanto ano, Maricotem?
— Com minha velha, nós queríamos que você nos ensinasse os cantigas.
— O quem sou eu?
— Ora, ora, vamos, tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o Bumbleboy?
— E o que, ó,
já me esqueceu. E o boi espaciou.
— O coisa véia do tempo do capiveiro, pupiera, que sou coroné quer saber isso.
Ela falara arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. — Qual é para uma festa? — Ao é que você sabe. A neta e até lhe ouvia cacalada a conversa animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rápida minha fiada rente de seus dentes imaculados. Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por ter o conhecido nesse posto, não atendeu à observação da moça e insistiu. Um qual esquecida o que? Deve saber ainda alguma coisa não e...
O só sei o bicho, tu disse a velha.
E lá cansaba. Clabe.
Eu não sei cante. Se eu soubesse, não vim aqui. Pergunte aqui ao meu amigo, o Major Policarpo, se sei. Quaré fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que cava e ama de alguma grande casa, farta e rica, ergueu a cabeça, como para melhor recordar-se, e entoou. É vem tutupu por detrás do murundo para comer sinhozinho foi um bocado de angum.
Oh, ora, feio general enfado, é coisa antiga de embalar crianças.
Você não sabe outra.
Jame.
Esqueceu. Os dois saíram tristes. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos passados? Com que apidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções? Era bem um sinal de fraqueza. Uma demonstração de inferioridade ante daqueles póstevos tenazes que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir. Desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memorias e nos costumes. Albernaz vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar. Escapava dali. Era quase a esperança de casamento de uma das 4 filhas que se é. Das 4, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcanti, o noivo de Ismenia, informou que nas imediações morava um literato, teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama aí pelos 70 e tantos, homem doce, genu que se deixara esquecer em vida como poeta, e agora se entretinha em publicar coleções que ninguém lia de contos, canções, adágios e ditados populares. Foi grande a sua alegria quando soube o objecto da visita daqueles senhores. Quaresma estava animado e falou com calor, e Albernaz também, porque via na sua festa, ao com um número de folclore, meio de chamar a atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas, estantes, pejadas de livros, pastas, tantas que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se, Santa Ana dos Toques numa paz. Bonifácio do Cabresto.
Não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular.
Que surpresa ela reserva. Ainda há dias recebi uma carta de Urubu, debaixo com uma linda canção. Querem ver, o colecionador volveu pasta e afinal-se de lá um papel onde leu. Ah, se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito, sai-me pelos olhos a forra, veu as nuvens direito.
Sim. Conhecer esse cinco enciclo ciclo do macacaco, a coleção de historias que o povo tem sobre o símio.
Oh, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com o espanto satisfeito de algum que encontrou um semelhante no deserto. E Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com que o encarava. O velho poeta guardou a canção de Urubu de baixo numa pasta e foi logo a outra, donde lhe tirou várias folhas de papel. Veio até junto aos dois visitantes e disse-lhes. — E
e vou ler aos senhores uma pequena história do macaco, das muitas que o nosso povo conta. Só eu já tenho perto de 40 e pretendo publicá-las, sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava, só os estavam dispostos a ouvir, começou. O macaco perante o juiz de direito. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore, nas bordas de uma grota. Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caira. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram rancinhos, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. O compadre macaco disse ela tenha paciência. Estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então brou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito um entre os Lênin Jabote, cuja audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O Jabote ouviu-os e no fim ordenou, abata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou ao felino, bata palmas. A onça não tem remédio senão largar o macaco, que se escapou, e também o juiz, atirando-se na água. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos dois. Não acham interessante muito? Há no nosso povo muita invenção, muita criação, verdadeiro material para fabliaux interessantes. No dia em que aparecer um literato de gênio que o fiche numa forma imortal. Entendo isto, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação, e nos seus olhos abrolhavam duas lágrimas furtivas. Agora, continuou ele. Depois de passada a emoção, vamos ao que serve. O boi espaciou o bumbo, meu boi, ainda muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o Tangolomanzen. Não disseram os dois. Divertido. Arranjem desde crianças uma máscara de velho, uma roupa estrambolica para um dos seis.
Chegou!
A casa do general estava cheia. Cavalcanti viera e ele e a noiva, à parte, no vão de uma janela, pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia. Ele falando muito, cheio de trejeitos no olhar, ela meio fria, deitando de quando em quando, para o noivo, um olhar de gratidão. Quaresma fôs o tangolomango, isto é, vestiu uma velha sobrecasaca do general, pôs uma imensa máscara de velho, agarrou-se a um bordão curvo, em forma de baculo, entrou na sala. As 10 crianças cantaram em coro. Ó, uma mãe teve 10 filhos, todos os 10 dentro de um pote. Deu tangolomango nele, não ficaram senão 9. Por aí o major avançava, batia com o baculo no assoalho, fazia-o. As crianças fugiam, afinal ele agarrava uma e levava para dentro. Assim é executando com grande alegria da sala. Quando Quintas Estrofe lhe faltou o ar, lhe ficou a vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo vovô Folori. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras, o próprio tangolomango era também. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou a estudar os costumes tupinambás, e como uma ideia traz outra, logo ampliou o seu propósito e estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimonias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava a essa ardua tarefa, quando era domingo lhe bateram à porta, em meio de seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram eles, ficaram estupefactos no limiar da porta. Umas que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Umas. Ele ainda chorou um pouco. Enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Mas aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão. Tu não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se, sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância? Umas, Sr. Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isto seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. O de certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade, parece até goro. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante, forra fornecedor da casa de 40 a 20 e tantos anos. O major já tinha suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro e até gostava de ver o suado, curvado ao peso dos cestos, com duas rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo ludia carisma pelo largo do passo, muito distraído, a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio a encontrar-se com o mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade d'alma que era bem sua, no que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde em onde. Soltava exclamações e sem ligação com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou-o e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miseria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande, estranho acento de ferocidade, que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuanto a dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só, prestou-lhe também dinheiro. E Vicente Colione pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha, que foi levada à APE pelo seu benfeitor. Inútil é dizer que Quaresma notou a contradição entre ele e as suas ideias patrióticas e o seu ato. É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre a sua consciência como tênues desejos, veleidades de rapaz de pouco mais de 20 anos, veleidades que não tardariam tomar consistência e só esperavam os anos a desabrochar em atos. Fora, pois, ao seu compadre Vicente e à sua afilhada Olga que ele recebera com o mais legítimo cerimonial guaitacás, e se não envergara o traje de rigor de tão interessante ripovo, motivo não foi o não tê-lo. Estava até à mão, mas faltava-lhe tempo para despir-se. Olhe-se muito, padrinho. Perguntou-lhe a afilhada, deitando sobre ele os seus olhos muito luminosos. Havia entre os dois uma grande afeição. Quaresma era um tanto reservado, e o vexame de mostrar os seus sentimentos faziam-no econômico, nas demonstrações afetuosas. Adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera nem teria jamais. A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia a sua afeição tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa da superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um voo enfim para as altas regiões do espírito que ela estava habituada a ver em ninguém do mundo que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação. Recebera como um as moças de seu nascimento. Vinha de um pendor próprio. Talvez das proximidades europeias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. Fora com o olhar luminoso e prescrutador que ela perguntara ao padrinho. Aí então padrinho lê-se muito, mui minha filha. Imagina que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de um povo. Vicente fora com Dona Adelaide para o interior da casa e os dois conversavam a só na sala dos livros. A afilhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais. Falava agora com tanta segurança, ele que antigamente era tão modesto, hesitante mesmo no falar, a que diabo, não era possível. Mas quem sabe? E que singular alegria havia nos seus olhos, foma alegria é de matemático que resolveu um problema, de inventor feliz. Não se vá meter em alguma conspiração, disse a moça gracejando, e não te assustes por isso. A coisa vai naturalmente, não é preciso violências. Nisto Ricardo Coração Dutros entrou com o seu longo e rabudo fraque fraio de sarja e o seu violão encapotado em camurça. O major fez as apresentações. Já o conhecia de nome, senhor Ricardo, disse Olga. Coração dos outros encheu-se de um alviçareiro contentamento. A sua fisionomia minguada de olho em olho do seu olhar satisfeito. E a sutis que era resecada de um tom de velho mármore, como que ficou macia e jovem. Aquela moça parecia rica, era fina e bonita, conhecia o Ia que satisfação. Ele que era sempre um tanto parvo e atrapalhado, quando se encontrava diante das moças, fossem de que condição fossem, animava-se, soltava a língua, amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente. O leu então os meus versos, não é, minha senhora? Eu não tive esse prazer, mas li há meses uma apreciação sobre um trabalho seu.
O nome é bem.
Muito injusta? Acrescentou Ricardo. Todos os críticos se atêm a essa questão de metrificação. Dizem que os meus versos não são verso. São sim, mas são versos para violão. Vossas Excelências sabem que os versos para música têm alguma coisa de diferente dos comuns, não é? Não há, portanto, nada a admirar que os meus versos, feitos para violão, sigam outra métrica e outro sistema, não, não, não. Não há certo, disse a moça. Mas parece-me que o senhor faz versos para música e não música para os versos. E ela sorriu devagar enigmaticamente, deixando parado seu olhar luminoso, enquanto Ricardo, desconfiado, dessondava a intenção com linhos vivos e meudos de camundongo. Quaresma, que até lhe se conservava calado, interveio. O Ricardo Olga é um artista, tenta, e trabalha para levantar o violão. Eu sei, padrinho.
Sei.
Eu entre nós, minha senhora falou o coração dos outros, não se levam essas tentativas nacionais, mas, na Europa, todos respeitam e auxiliam. Como é que se chama major, a que poeta que escreveu em francês popular? O maestral acudiu Quaresma, mas não é francês popular, é o provençal, uma verdadeira língua. Sim, é isso, confirmou Ricardo, pois o mistral não é considerado respeitado eu. No cante ao violão, estou fazendo o mesmo. Olhou triunfante para um e outro circunstante. Yoga, dirigindo-se a ele, disse, eu continue na tentativa, senhor Ricardo, que é digno de louvor. Dobrigado. Fique certa, meu avô, o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por exemplo, interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. O piano, perguntou Ricardo. O que piano? O maracá, a inubia. Não conheço. Não conhece? Os instrumentos nacionais possíveis, os únicos que o são verdadeiramente, instrumentos dos nossos antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse desta linda terra. Os caboclos? Instrumento de caboclo, ora, disse Ricardo. De caboclo. Que é que tem? O Ledic são muito sonoros e agradáveis de ouvir. Se é por ser de caboclo, o violão também não vale nada e é um instrumento do capadocio. A diapadocio, major, não diga isso. E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça, surpresa, sem te anastinar, só uma explicação para aquela inopinada transformação de gigênio do seu padrinho, até ali tão sossegado e tão calmo.